Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Eduardo Costa e Thiago Nunes.
Oito horas, três minutos, no ar o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta sexta-feira, 3 de maio de 2024, 17 graus a temperatura em Caxias do Sul, neste momento não chove no centro de Caxias, começando mais uma edição do show, assim como foi na quarta-feira, assim como foi ontem, vamos atualizar a situação aqui da região da Serra, né, dando um espaço muito mais amplo e maior para as informações do jornalismo. O esporte... Não temos jogos no final de semana e nem no início da próxima semana por todos os acontecimentos que temos aqui no nosso estado. Então vamos atualizar as informações para nossa audiência sobre o que está acontecendo aqui na Serra Gaúcha. Comigo está ele novamente, Thiago Nunes. Boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa. Audiência do Show dos Esportes. Hoje novamente com enfoque no jornalismo aqui para a Serra Gaúcha, Caxias do Sul. Quanto a esta situação, hoje foi um dia onde choveu há pouco apenas, por volta ali das 18, 19 horas, então foi um dia com uma trégua na chuva que nós tivemos aqui em Caxias do Sul, né? Felizmente, meio a essa situação toda que o estado passa, que a serra passa, então hoje foi um dia, pelo menos não teve aquela chuva constante que poderia agravar o cenário aqui devido aos dias chuvosos desde o começo da semana.
Programa que tem na mesa de áudio, Daniel Andrés, na produção, Gabriel Brenstrop. Oito horas, cinco minutos, também estarão conosco aqui no programa, Rafael Rinaldi. Boa noite, Rinaldi.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Estamos aqui atentos para informar também a quem está ouvindo o Show dos Esportes nesse momento sobre a situação das estradas. Na sequência, a gente sabe que tem muita gente aí que a recomendação é ficar dentro de casa, se cuidar, mas outras pessoas ainda estão na rua, necessitam, inclusive, por questões de trabalho, está querendo se aproximar de algum familiar. Por isso, vamos destacar na sequência os trechos, se há quedas de barreiras na região da Serra e também a situação rodoviária das cidades da Serra, uma vez que muitas pessoas precisam se deslocar de ônibus, algumas linhas, a maioria delas foi cancelada, por isso mesmo vamos na sequência trazer todas essas informações aqui no show.
Combinado, e também conosco ele, Bruno Tomé. Boa noite, Bruno.
Boa noite, Eduardo. Boa noite aos ouvintes. Hoje, um dia que mudou um pouco o panorama aqui na nossa região. Com a parada da chuva, tivemos o início de resgates nas cidades da região, como Bento Gonçalves, Veranópolis e também aqui em Caxias do Sul. Logo mais a gente pode falar um pouco mais sobre esses resgates e também quais podem ser os próximos passos, levando em conta a experiência que a gente teve em setembro do ano passado, Eduardo.
Vamos atualizar isso e muito mais e, obviamente, já vamos atualizar agora, Thiago, e nossa audiência, a previsão do tempo aí para as próximas horas aqui na região da Serra Gaúcha, Cléo.
Olá, amigos. A expectativa que a gente tem com relação ao tempo para a Serra Gaúcha é de muita nuvem para pouca chuva, mas teremos chuva durante o final de semana. Tem chuva no sábado, tem chuva no domingo, só não tem chuva fortíssima, não tem chuva muito intensa. Teremos chuva no sábado, teremos mais chuva no domingo, na segunda e na terça que o tempo fica sem chuva. E ela volta na quarta-feira, mais para o final da tarde e principalmente durante a noite, entre a quarta e a quinta. Mas para o fim de semana em si, o tempo é instável, tem muita umidade, tem sensação de frio, principalmente no sábado. No domingo a sensação de frio já não é tão forte assim. Mas chama atenção a situação aí de manutenção da umidade, de manutenção das chuvas, de manutenção de uma garoa, uma chuva um pouco mais leve no sábado e uma chuva que aumenta um pouco mais no domingo, na maior parte do estado, inclusive na Serra Gaúcha a gente tem esta situação. O tempo não abre, o excesso de umidade permanece, Ah, não tem chuva forte? Não, não tem chuva forte, não tem chuvarada, mas tem a presença da chuva na região, tem a presença de um pouco de temperatura menor, e isso acaba dando para as pessoas uma sensação de frio, principalmente no sábado. No domingo isso já não é tão grande assim. E é depois, na semana que vem, segunda e terça, com tempo sem chuva, inclusive quarta na maior parte do dia, e a gente tem na serra um aquecimento gradativo, especialmente terça e quarta-feira. No final da quarta, especialmente na noite de quarta para quinta, volta a ter chuva um pouco mais forte, porque na segunda metade da semana que vem teremos um quadro de tempo instável, mais uma vez, sobre o estado do Rio Grande do Sul, mais uma vez com boas pancadas de chuva por aqui. Não necessariamente para dar esse alagamento que a gente teve, porque isso é uma coisa que acontece de forma só extraordinária. A gente volta nos próximos espaços e comenta mais sobre o tempo. Abraço.
Abraço. Obrigado, Cléo, com as informações do tempo, né? E há pouco a Defesa Civil fez um alerta para chuva e vento pontualmente fortes, com descargas elétricas, risco de granizo e alagamentos. E a região da Serra está entre as regiões deste alerta. Nas Missões, Noroeste, Norte, Centro, Vales, Serra, região metropolitana de Porto Alegre e o Litoral Norte. Então, durante as chuvas, a Defesa Civil pede que as pessoas fiquem em segurança, né? Retirem eletrodomésticos da tomada. O Thiago Nunes sempre faz isso, né? Importantíssimo.
Inclusive quando sai para trabalhar.
É.
Também é uma rotina.
E
uma rotina.
Também fecha bem as portas, as janelas.
Válvula do botijão de gás.
Exatamente. Todo cuidado é importante neste momento. Caso seja surpreendido pelo tempo severo, busque abrigo. E é importantíssimo, não atravesse alagamentos a pé ou mesmo de carro. Vai estar se arriscando aí nesse momento de dificuldade.
O Cléo trouxe há pouco a previsão do tempo e eu estava monitorando aqui o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e que tem o mapa dos pluviômetros, que basicamente é onde é feita a medição da quantidade de chuva que cai. Então, no mapa a gente tem aí vários pluviômetros por diversas cidades. E aqui em Caxias do Sul, por exemplo, deixa eu pegar aqui Caxias do Sul, que eu tinha fechado. Tem três, né, mas dois basicamente em funcionamento. E o detalhe é que ontem, nas últimas 24 horas, no show de ontem, a gente tinha em torno de 150, 140 milímetros de precipitação nas últimas 24 horas. Já agora, a atualização do CEMADEM no pluviômetro localizado aqui em Caxias do Sul, no Santa Fé, apenas 1 milímetro de precipitação nas últimas 24 horas. E afastando mais o mapa, eu percebo que hoje foi um dia de pouca chuva em todas as regiões do estado, porque quando ele passa de 70 milímetros, aparece o pluviômetro com sinal vermelho. Nas últimas 24 horas não tivemos nenhum pluviômetro com mais de 70 milímetros. Todos basicamente estão com menos de 10 ou de 10 a 30. Que a única cidade, por exemplo, que a gente teve uma quantidade significativa chegando ali a 27, Taquari, 27 milímetros. Então reduziu bastante o volume de chuva nas últimas 24 horas, mas é aquilo. É o alerta, até o Cléo trouxe, que há a previsão de mais chuva ainda amanhã, quem sabe já começando aí no período desta madrugada.
É, temos que ficar em alerta ainda. 8h12, inserção política, já voltamos.
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo.
Discurso sem prática é como fé sem obras. O Progressistas tem posição e tem resultado.
Deputado Professor Issur.
É assim na Assembleia, em cada município que tem gestão progressista e também no Estado.
Na Secretaria de Desenvolvimento, o foco é atrair investimentos, abrir mercados, gerar emprego e apoiar os empreendedores.
O progresso para nós é um valor. Vem para o Progressistas você também.
Progressistas. Valores que nos unem.
De volta com o show aqui na Gaúcha Serra, e nossa audiência participa, manda recado no WhatsApp 996-90-1220, com perguntas, com atualizações, com informações da sua região, da sua cidade, enfim, participe conosco, né? Importantíssimo.
Isso, claro, claro. Nesse momento, se alguém tem alguma dúvida, ontem o pessoal participou bastante, em função até mesmo dos deslocamentos, para saber, tem gente querendo ir para casa, né? Sai do serviço, volta para casa. Hoje eu já percebi um movimento enfraquecendo na cidade ao longo do dia. O Bruno Tomé pode detalhar também. Na parte da manhã tinha mais movimentação, mas no período da tarde ali já deu para perceber que reduziu até mesmo o tráfego de veículos pela cidade, né? Pelo menos aqui na região já deu para notar também.
Pois é, eu acho que é um pouco também a população aceitando a situação em que a gente está e levando em conta a recomendação das autoridades de se conseguir ficar em casa. Então acho que, como o Thiago falou, a gente acabou já vendo nessa essa redução da movimentação na cidade.
Até ontem a gente observou um fenômeno que agora hoje em Porto Alegre ocorreu, da procura alta nos supermercados. Ontem estava chovendo, o pessoal foi, fez fila. Hoje de manhã eu fui, não tinha fila nenhuma, né? Tranquilo, o que eu percebi foi sim alguns produtos em falta e o pessoal tentando repor. Porque ontem a procura fugiu da curva, né? É. E hoje já não, eu pensei até que ia encontrar este cenário hoje pela parte da manhã. Então, mas não, estava tranquilo no estabelecimento que eu fui, não tinha fila alguma, né? Então não tinha falta, desabastecimento, nada disso eu encontrei. Então foi um pânico desnecessário ontem, né?
É, uma correria desnecessária. Daqui a pouco, inclusive, o Henrique Tênis vai atualizar para a gente a questão dos combustíveis aqui em Caxias do Sul, né? Porque hoje existiu o temor de que pudesse já acabar nos postos de gasolina. Daqui a pouco o Henrique Tênis vai trazer a informação atualizada.
Em alguns aconteceu isso. Lá perto onde eu moro, em Lourdes, eu passei por um que tinha cones sinalizando ali para os carros já não estacionarem, porque não havia mais.
Mesma experiência, Thiago, até ia comentar, passei por dois, porque eu precisava, porque está na reserva já no carro. Já está na reserva, então não ia abastecer, né, por, vamos dizer assim, para deixar na garagem. E a mesma situação, os cones colocados. Então acabei deixando o carro em casa hoje, vim trabalhar de outras formas, né? Com aquela carona esperta. Acabou sendo a alternativa.
Nosso ouvinte aqui, o Daniel, mandou o seguinte: boa noite, o bairro Petrópolis indo para o terceiro dia sem água. E Samai não dá uma previsão de retorno. Mensagem do Daniel. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Melete aqui no show para falar sobre a situação da água aqui na cidade, né? E essa certamente será um questionamento que a gente pode fazer a ele aí.
Depois das 9 fica aí o ouvinte ligado. Quem tiver passando também por algum problema similar, pode encaminhar aí que a gente vai encaminhar para o Gilberto Melete.
É isso aí. 8h16, Bruno Tomé, hoje foi um dia também de resgates aqui na Serra Gaúcha.
É isso mesmo, Eduardo. Com essa pausa da chuva, iniciaram os resgates em Bento Gonçalves. Em Bento Gonçalves, aliás, eles iniciaram na linha Alcântara e também na Imaculada Conceição. Segundo a prefeitura, 400 pessoas precisavam ser retiradas da área. Pela manhã, um grupo de 60 pessoas, formado por bombeiros, defesa civil, servidores da prefeitura e voluntários, iniciaram as buscas. Num balanço, no final da tarde, a prefeitura diz que 280 resgates foram feitos. Infelizmente, 3 pessoas foram encontradas mortas, segundo as autoridades. Já em Veranópolis, um ponto que gerava muita preocupação, também foi acessado pelas autoridades. Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal conseguiram acessar uma área após a Ponte dos Arcos, em que houve um deslizamento de terra. Até o último balanço, 30 pessoas foram encontradas com vida. 4 estavam com fraturas e foram resgatadas por um helicóptero do Corpo de Bombeiros, cedido pelos bombeiros do Rio de Janeiro. Outras 14 ainda precisam ser removidas por esse transporte aéreo. Num resumo aqui na Serra, mais de 670 pessoas foram resgatadas. São 127 bombeiros atuando, sem contar, né, o pessoal também da Defesa Civil e de outros órgãos de força de segurança. Sempre lembrando que a gente também está recebendo reforços de outros estados. Ali no caso dos bombeiros, são 20 soldados da Bahia e 5 de Minas Gerais, sendo que mais 20 soldados de Minas Gerais são aguardados a partir de amanhã para ajudar nesses resgates na Serra Gaúcha, Eduardo.
Eu acho que a principal informação aí é que foi conseguido chegar lá em Vila Cristina, né? Que estava muito difícil de chegar lá, foi agora à noite, né?
Isso, esse foi a última atualização que a gente teve em Caxias do Sul. O pessoal de Vila Cristina, que estava ilhado, inclusive um ouvinte ontem à noite, né, pediu como poderia chegar em Vila Cristina, e forças de segurança e também a prefeitura conseguiram chegar lá e resgataram mais 40 pessoas. Então, atualizando, em Caxias do Sul, já são 170 pessoas abrigadas, seja por estarem em área de risco ou vivendo próximo ali à represa do Dalboc, precisaram ser retiradas. Uma situação que a gente vai conversar, né, logo mais com o Gilberto Meletti, diretor-presidente do SAMAI.
A Defesa Civil do Estado, ela faz a atualização em três momentos, né? De manhã, depois ali ao meio-dia e no final da tarde, às 18 horas. E aumentou, por exemplo, o número de municípios afetados no Rio Grande do Sul. Ontem eram 202, 203 municípios. Agora já são 265 municípios afetados. Aí pessoas em abrigos, 8.168. Desalojados, 24 mil. E aí pega pessoas afetadas diretamente, 351 mil pessoas e 74 feridos. Também trabalha com o número de 68 desaparecidos a Defesa Civil do Estado no último balanço divulgado pelo governo às 18 horas.
É, são números bem fortes, né, que o Thiago acabou de trazer, né, e a gente vem trazendo durante a programação aqui na Gaúcha. 8h19, manda teu recado pra gente no WhatsApp 996901220. O Fernando, que é taxista, mandou aqui inclusive um vídeo sobre o nosso próximo assunto, que será tratado com o Henrique Ternos, que é a chegada de caminhões com combustível aqui a Caxias do Sul. Henrique Ternos, boa noite.
Boa noite, Eduardo, Thiago, Bruno e aos ouvintes também. É isso, a última atualização do Sindipetro Serra, que é presidido pelo Wilson Pioner, é que hoje à tarde, por volta das 4h30, 5 horas da tarde, 15 caminhões carregados com 40 mil litros de gasolina chegaram aqui em Caxias do Sul. É, enquanto eu falava com ele hoje à tarde por telefone, bem no momento que eu falava, era 4h30 da tarde mais ou menos, ele tinha me informado que no posto dele havia chegado um caminhão. Até deu para ouvir no fundo alguém comemorando, enfim. Havia uma escassez aqui em Caxias do Sul que era causada pela alta procura, né? Até vocês conversavam antes aqui. Desde quarta-feira, a gente observava filas nos postos, enfim, alguns já se observava alguma falta no combustível, enfim, no abastecimento.
Tem, né, limitação, né? Tinha uma limitação.
Isso. Alguns postos faziam essa limitação de até um valor específico.
Para tentar atender o maior número de pessoas.
Exatamente. E essa escassez, além da alta procura, também se dava porque, como as rodovias estão todas bloqueadas, seja por deslizamento, por algum tipo de problema que venha sendo enfrentado, com isso os caminhões não conseguem chegar, né, os carregamentos da refinaria Alberto Pasqualini, que fica em Canoas. Então, até amanhã de hoje, essas carretas elas estavam retidas em Maquiné, no litoral norte, elas viriam pela Rota do Sol, mas tinha ali um bloqueio e elas não conseguiram passar. O Wilson Pioner, que é o presidente do Sindipetro, me relatou que os caminhões encontraram uma rota alternativa, ele não soube me explicar por onde seria, mas foi por lá que os caminhões conseguiram chegar aqui na serra. A estimativa dele é que com essa carga, o abastecimento tanto no sábado quanto no domingo esteja garantido aqui em Caxias do Sul. Até a atualização de hoje à tarde, por volta das 4 da tarde, 15 postos de gasolina ainda tinham combustível. Nesse momento, com essa chegada dessa carga, devem ser mais postos, né? Porque esse volume de gasolina de 40 mil litros ele seria distribuído entre os postos, enfim, para conseguir atender o maior número de pessoas. Mas mesmo assim, o Wilson Pioner ele faz um alerta muito importante para que os motoristas não abasteçam os veículos sem necessidade, até lembrando que as rodovias estão todas bloqueadas, então não há uma necessidade urgente de encher um tanque, por exemplo, já que não tem como ir para nenhum lugar afastado, não tem como fazer uma viagem. Então é de fato um momento para se pensar no coletivo e fazer um abastecimento ali de fato do que vai precisar, seja para um deslocamento para o trabalho, para uma casa de um parente, alguma coisa nesse sentido, fazer o esforço necessário ali, abastecer o que for preciso para que seja feito ali, atendido o que a pessoa precisa, né? Não alguma coisa além, porque o abastecimento está garantido pelo menos no final de semana, e se manter esse tempo mais estável, o Wilson Pioneira, ele acredita que são poucos dias aí que precisaria para que essa situação seja normalizada também e o abastecimento não deve faltar. Ele, inclusive, enfatiza, né, que esse combustível é importante que ele seja reservado justamente para os veículos que atuam no resgate, né, e no atendimento aos atendidos pela chuva. Então, ambulâncias, carros da Brigada Militar, da Fiscalização de Trânsito, da Prefeitura, da Defesa Civil, todos esses veículos precisam de combustível, então é importante que o foco seja nesse resgate, nesse atendimento às pessoas que precisam, e aí quem não precisa se deslocar, abasteça aí um valor razoável que não seja incompatível com o momento.
É, nada que fuja da realidade da pessoa, né? Tem muitas pessoas que foram abastecer e encher o tanque, algo que não fazem normalmente, né?
Exatamente.
Acabaram fazendo por conta dessa situação que a gente está vivendo e o pessoal fica assustado. Então, como disse o Henrique, né, não vai ter grandes deslocamentos nesse momento, porque as rodovias estão, a maioria, bloqueadas, né? Não tem como fazer uma viagem mais longa, então não há necessidade de colocar todo o combustível nesse momento.
Henrique. Inclusive, uma atualização no final da tarde em coletiva com o prefeito Adilade Domênico, foi comentado que está sendo trabalhado na Estrada do Vinho para abrir uma rota para ajudar nessa chegada de combustível e outros itens. Então, com esse trabalho, nos próximos dias podemos ter também uma melhora nessa vinda do combustível, enfim, outros itens necessários para o nosso dia a dia.
Eu ia mesmo reforçar, Bruno, tu comentaste dessa questão dos itens necessários. É o mesmo alerta que vale para os mercados. A gente sabe que já tem aí alguns itens faltando nos mercados, enfim. Houve uma corrida muito grande, mas a gente reforça, né? Que é o momento da gente pensar justamente nessa situação coletiva para que todo mundo consiga ter o mínimo aí de itens necessários. Enfim, tem muita gente que vai estar precisando, muita gente está deixando suas casas, enfim, por questão de áreas de risco, enfim. Então, esse momento é para a gente justamente comprar só o necessário, porque vai vir o abastecimento, vão encontrar rotas aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, vamos comprar só o necessário, fazer só o que for necessário. Também evitar, sempre importante reforçar, evitar sair de casa também. Então, fazer o mínimo possível aí para que todo mundo consiga passar por essa situação e a gente sair dessa com mais tranquilidade aí na medida do possível.
Senso de coletividade. Boa noite a todos. Interessante é que o presidente do Sindipetro diz para nós pensarmos no coletivo, mas não diz para os donos de postos não aumentar o preço da gasolina. Mensagem do Marco Aurélio Prelli.
Mas quem se sentiu, né, nessa questão lesado, aí tem o PROCON, né?
Sim,
tem
que
procurar, não tem que denunciar também.
E hoje tem várias formas de fazer denúncia, né? Inserção política, já voltamos.
Prefeita de Minas do Leão, Silvia Lazek.
Sabem quem foi a primeira mulher a ser presidente da Assembleia e secretária estadual da Agricultura? Uma progressista, a Silvana.
Deputada Silvana Covatti.
Sabe o partido que tem as melhores vereadoras e prefeitas, como a Silvia de Minas do Leão? O Progressistas.
Somos Silvia, Silvana, somos muitas unidas nos mesmos valores.
E aqui também tem lugar para ti.
Progressistas, valores que nos unem.
É o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, com esse trabalho especial, essa cobertura especial que a Gaúcha vem fazendo nos últimos dias, né, por conta de todos os acontecimentos. Você pode mandar seu recado, pergunta, sua opinião, 996-90-1220.
Aliás, daqui a pouco estaremos conversando com o prefeito de Caxias do Sul, então se alguém, algum ouvinte tiver uma situação mais grave também, pode relatar aí no WhatsApp.
É isso aí. Rafael Rinaldi está acompanhando também a questão das rodovias, né? Há pouco nós falávamos da dificuldade dos grandes deslocamentos, não há necessidade de encher o tanque nos postos de gasolina, porque muitas rodovias estão bloqueadas, Rafael Rinaldi.
Exatamente, Eduardo. As chuvas que atingem todo o estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas e só nesta sexta-feira já são 147 trechos em 63 rodovias com bloqueios totais e parciais. Então vamos aos principais deles, principalmente ligando aqui a questão da Serra Gaúcha, como a ERS 115 em Gramado, onde há queda de barreira nos quilômetros 29 e 34, em Farroupilha, na ERS 122, há bloqueios nos quilômetros 42 a 48, inclusive com erosão no asfalto e queda de barreira, em Flores da Cunha, uma erosão no asfalto no quilômetro 93 e queda quedas de barreiras nos quilômetros 104 e 109 em Flores da Cunha. Na ERS 124, em Pareci Novo, também há uma pista submersa, situações que envolvem também pistas e locais em todo o estado do Rio Grande do Sul. Destacando também ainda alguns bloqueios na região da Serra Gaúcha, porque são muitos nesse momento, em Nova Petrópolis, na ERS 235, no quilômetro 6, há uma queda de barreira, bem como no quilômetro 11 e também no 16. No quilômetro 26, em Gramado, também acontece uma queda de barreira neste momento. Também está sendo vista esta situação por lá na cidade de Gramado. Outras regiões também a destacar aqui como sendo importante nesse momento para você que está na rua se movimentando e precisa também de uma orientação sobre onde passar nesse momento e se há essa condição. Há muitas situações ainda em andamento, o pessoal na rua justamente para ver essa situação, como, por exemplo, na ERS 431, no quilômetro 22, na divisa entre Bento Gonçalves e São Valentim do Sul, há um bloqueio total da ponte sobre o rio Taquari entre os dois municípios, já que ela desabou no ano passado. Então, são algumas situações importantes neste momento, bloqueios em alguns momentos totais, outros parciais, e a situação neste momento está sendo observada de perto pela Secretaria de Logística e Transportes, que trabalha justamente para desobstruir as rodovias o mais rápido possível. São 147 trechos em 63 rodovias com bloqueios totais e parciais neste momento, Eduardo.
Tá aí as informações da questão dos bloqueios, né? São muitos, né? Mais de 147.
147.
É bastante, realmente.
Como a última atualização do Dyer foi às 5h30 da tarde, essas atualizações acontecem entre 5 ou 6 vezes por dia, é possível que alguns desses trechos já foram desobstruídos. Mas o que acontece também, Eduardo, é que outras situações podem acontecer, novas quedas de barreira, de deslizamentos, por isso mesmo essa questão vai ser atualizada na sequência pelo Dyer, que está tratando dessa questão.
8h30, vamos para o intervalo e o show volta na sequência com muito mais informações.
Ouvi dizer que a Lojas Quero Quero agora é uma loja infinita, que tem de tudo para construir e decorar como eu quero. Então eu quero, quero, bora, vamos lá. Eu vou deixar minha casa bonita. Quero, quero, vou fazer minha ideia favorita pra morar. Vem pra Lojas Quero Quero, que agora é uma loja infinita. Bora deixar a casa bonita.
Dia das Mães com lançamento exclusivo na Claro. O novo Motorola Edge 50 Pro. Garantindo o seu, só na Claro. Você ainda leva um Moto G34 com 5G+, por apenas R$ 799. E ainda ganha 20 GB de bônus no Claro Pós. É só na Claro. Lançamento exclusivo para sua mãe e smartphone novinho para você. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br/mães. Com a Claro, você se conecta mais com quem ama. Consulte condições de aquisição.
Grupo IESA apresenta BYD IESA. Toda a linha BYD com taxas a partir de 0% ou seguro grátis por um ano. 5 anos de garantia do carro e IPVA isento nos modelos 100% elétricos. Estoque limitado à pronta entrega. Não perca tempo e agende seu test drive. Grupo IESA. Vamos juntos. Paz no trânsito começa por você.
Everton Rodrigues Alves, eu escuto a Gaúcha há uns 36 anos, mais ou menos. Depois que achei que a minha profissão não ia ser do futebol, fiquei apaixonado pelo comentário. Tem alguns colegas da rádio que eu gosto muito. Além do esporte, eu gosto muito do horário das 11 horas, que o Macedo fala muito sobre coisas do dia a dia, mas eu sou fã mesmo do esporte. A Gaúcha é minha voz.
Nós da Rede Calabria convidamos você a conferir o nosso novo relatório de atividades. Mais de 5 mil pessoas foram beneficiadas diariamente no último ano em nossos projetos sociais e educacionais. Um trabalho colaborativo em 5 municípios gaúchos. Acesse calabria.com.br e confira. Realização Rede Calabria. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. Nós da Rede Calabria convidamos você a conferir o nosso novo relatório de atividades. Mais de 5 mil pessoas foram beneficiadas diariamente no último ano em nossos projetos sociais e educacionais. Um trabalho colaborativo em 5 municípios gaúchos. Acesse calabria.com.br e confira. Realização Rede Calabria. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Oito e trinta e três, estamos de volta aqui na Gaúcha Serra. Você pode participar com a gente, mandar o seu recado no WhatsApp 996901220 nessa cobertura especial por conta de tudo que vemos observando nos últimos dias, né, por conta das chuvas. E vamos conversar agora aqui na Gaúcha Serra com o prefeito Adiló de Domênico para falarmos de mais um dia de trabalhos intensos. Tudo bem, prefeito? Seja bem-vindo aqui à Gaúcha Serra. Boa noite.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Thiago. Boa noite, ouvintes da Gaúcha Serra. De fato, mais um dia de bastante trabalho, mas estamos conseguindo com muita calma, com muita serenidade, com muita colaboração das forças vivas da nossa cidade, o que tem que ser exaltado. Olha, a gente tem recebido o apoio e ajuda de muitas entidades, de muitas pessoas. Isso está nos dando a condição de enfrentar esse desastre climático maior da história, jamais pensado de passar aqui pelo município de Caxias do Sul. As pessoas não têm noção, não têm ideia do que está o nosso interior. É algo de cortar o coração. Eu visitei uma cantina agora, onde a família trabalhou durante 40 anos para construir aquele patrimônio, uma bela cantina, se preparando para, já trabalhando a questão do turismo rural, e simplesmente foi arrasado pela deslização da encosta, trazendo junto para Herald, enfim, tudo. Então, essas coisas estão nos deixando assim muito chateado, porque a gente sabe que isso aí vai levar muito tempo para recuperar.
Prefeito, neste momento, qual é o local ou quais locais que mais preocupam, onde os trabalhos estão concentrados?
Nós, primeiro momento, era a questão da barragem. Isso hoje está relativamente sob controle. Hoje nós trabalhamos o dia inteiro para tirar pessoas de área de risco de deslizamento, né? Caxias tem um plano de recuperação e correção dessas encostas, graças a Deus. Então a gente já vinha trabalhando isso, mas hoje o pessoal, Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil e a nossa Secretaria da Habitação, percorreram esses locais já previamente mapeados e fazendo uma vistoria. E as casas que apresentavam qualquer iminência de risco, as pessoas foram convidadas a deixar o local. Estamos com abrigos bem estruturados, com uma parceria forte aí com o SESI e também com o nosso pessoal da prefeitura, e levando essas pessoas para lá. E também numa coordenação do terceiro grupo, do terceiro GAI aí do quartel, comandante COP, liderando equipes de jipeiro, pessoal de trilha, enfim, fizeram duas incursões aí para localizar comunidades que estavam ilhadas. Foram ações com muito sucesso. Agora há pouco eu recebi o relato do pessoal, só de uma comunidade conseguiram resgatar 40 e poucas pessoas que estão sendo levadas para o abrigo do SESI. De uma outra comunidade também resgataram uma mãe grávida de 9 meses com mais 2 crianças, enfim, a sua família. Então isso nos dá um alento e nos dá ânimo para continuar nessa luta, porque o foco principal, desde o primeiro momento que a gente recomendou, vamos salvar a vida, vamos proteger as pessoas. Depois, a questão da infraestrutura e os bens materiais, nós vamos dar um jeito com o tempo, com paciência, com resignação. E é isso que a gente está focando e priorizando. E hoje, as regiões que estão com maior problema é Galópolis e Vila Cristina, e de Vila Cristina seguindo por uma estrada chamada de Sebastopol e que vai a Santa Lúcia do Piaí. Essa seria a parte do município hoje mais afetada com deslizamento, porque ele é um terreno extremamente rico para a agricultura, mas de pouca sustentação. Ele dá erosão, ele escorrega com facilidade. É aquilo que os engenheiros chamam de arenito, né? Então, um terreno que tem facilidade e tem descido verdadeiro o monte completo, o morro, como se diz aqui na gíria, levando adiante casas e tudo que encontra pela frente.
Prefeito, o senhor falava das áreas de riscos aqui na cidade. Como é que tem sido a aceitação das pessoas? Elas têm saído numa boa? Está sendo difícil convencê-las? E qual é o recado que o senhor dá para essas pessoas que estão em áreas de risco?
Primeiro, eles têm que proteger a vida. Os bens materiais a gente conquista de novo. Mas temos tido uma aceitação muito boa pela qualidade dos abrigos, pela assistência que as pessoas estão recebendo. Eu estive visitando hoje o abrigo ali que é cedido pelo SESI, estava toda a equipe do SESI, de biblioteca, de teatro, o nosso pessoal da saúde aproveitando fazer vacinação, cuidando da saúde das pessoas, assistência social. As crianças estavam muito alegres com os seus pets. Tinha até uma criança que levou o coelho, né, o seu animalzinho de estimação. Então as pessoas têm aceitado. Um ou outro caso com um pouco mais de resistência, mas aí nós temos sido muito enérgicos. Nós queremos protegê-los. E isso tem dado certo. Amanhã nós vamos continuar com essa batida, procurando resgatar essas últimas comunidades que ainda estão ilhadas. Se possível, amanhã a gente consegue vencer isso. E, à medida que o tempo permitir parar a chuva, começar a desobstruir rodovias, porque Caxias estava praticamente sem comunicação com a capital. Hoje nós conseguimos parcialmente liberar a estrada do vinho para veículos leves, mas a gente recomenda que não tiver extrema necessidade, que não use essas estradas, porque ainda tem muito risco de queda de barreira. Então são aberturas muito precárias para que nós possamos ter abastecimento de combustível e também poder acessar com máquina para começar a levar um socorro mais efetivo a essas famílias que foram atingidas.
Prefeito, o senhor falou há pouco de pessoas ilhadas. Existe um quantitativo, quantas pessoas ainda estão ilhadas aqui em Caxias do Sul?
A gente não tem uma conta certa, porque esses locais estão sem internet, sem nenhum tipo de comunicação. Então é o caso que hoje foi feito nessa comunidade de São Pedro, resgatado 44, 45 pessoas, mas é uma comunidade que vive em torno de 120 pessoas, são 30 famílias, uma boa parte tinha conseguido sair dali por uma trilha de mato e até casa de parentes, né? Então a gente não tem segurança em afirmar os números, mas eu imagino que nós ainda devemos ter aí em torno de 30 ou 40 famílias ilhadas, mas espalhadas em pequenas comunidades. A maior delas era essa de São Pedro, que o rio levou embora a ponte e eles não tinham outra forma de acessar, digamos, de sair para o lado de Caxias do Sul.
As buscas, elas só podem acontecer durante o dia, e qual é o aparato utilizado para que possam ser feitas, prefeito?
Veja bem, o pessoal foi na frente, o pessoal de moto, os trilheiros, os jipeiros e o exército, né, o comandante COP, colocou o efetivo aí em torno de 120 homens que vão na retaguarda. Então, à medida que precisar fazer o transporte de mantimento, de água ou transportar, carregar alguma pessoa, nós temos todo esse apoio do exército, então.
Prefeito, na questão de infraestrutura, maquinário, a prefeitura tem máquinas suficientes para fazer esse trabalho também no interior, depois que acalmar a chuva, de desobstrução, prefeito?
Bem, veja bem, eu fui o prefeito que comprou o maior volume de máquinas da história, eu renovei praticamente toda a frota, 142 unidades, nós nunca tivemos tanto equipamento, mas ele é infinitamente pequeno diante do grande volume de desastres que o nosso município se submeteu. Então, o que que a gente fez agora? Uma reunião ontem com todas as construtoras, urbanizadoras, empreiteiras, aí num número mais ou menos de 15 empresas, e que estão colocando maquinário à disposição agora, no primeiro momento, de forma gratuita, apenas o combustível, e que no segundo momento nós já estamos preparando o decreto de lei para que a gente possa requisitar essas máquinas e indenizar, inclusive, a hora trabalhada, porque a tarefa vai ser muito grande. Hoje, eu diria com toda a segurança, nós não vamos conseguir reconstituir todas essas estradas e todos esses acidentes neste ano aqui. Vai ser muito difícil. É muito grande. As pessoas não têm noção do que nós estamos encontrando nesse interior. Para ter uma ideia, a subprefeitura de Vila Cristina, a sede da subprefeitura, a UBS, foi invadida pelo rio com mais ou menos 2 metros de altura de água, com correnteza forte, que tombou o nosso equipamento, carregadeira, carreta de transportar brita, caminhão, carreta, três eixos, caminhão, empurrou uma moto niveladora contra um obstáculo, levou embora um veículo, dobrou, que não se sabe aonde foi parar. Então, só para os ouvintes terem uma noção do tamanho do estrago e o que nós vamos enfrentar. A UBS, o relato que me chegou agora à noite, que vai ter que ser toda ela refeita.
É, que situação. O senhor falava, né, que vai ser difícil reconstruir tudo nesse ano, né? A partir dessa informação, prefeito, como é que vai ser feito o planejamento para se tratar o que é prioridade e o que não é prioridade para se reconstruir depois?
Primeiro lugar, desobstruir os acessos para que o pessoal possa escoar com a produção. Nós somos um município muito produtor de hortifruti e granjeiro e esse produto não pode esperar. Então, a primeira tarefa vai ser desobstruir as principais vias que dão comunicação com o CEASA Caxias e o CEASA Porto Alegre. O segundo momento, melhorar o acesso dos produtores rurais, porque as estradas foram simplesmente destruídas. Então, nós vamos levar esse auxílio, essa segurança, para que os produtores possam continuar trabalhando. E no terceiro momento, de todas as formas possíveis, buscar ajuda do governo estadual e federal. Sozinho vai ser muito difícil, eu acho que o Rio Grande do Sul vai precisar dessa ajuda e para que a gente possa reconstruir. Nós temos um programa de financiamento que a gente criou em função da Covid, que também a gente já está colocando à disposição, que são financiamentos de 15, 30, 50 ou até 100 mil reais, com 6 meses de carência, 30 para devolver, com 50% do juro e que não precisa avalista. Nós temos um fundo garantidor, é uma parceria do Sicredi, Sebrae e RS Garante e também agora nos últimos meses a parceria da Cresol. Então isso a gente já está colocando à disposição dessas pessoas que precisarem para poder recomeçar a sua vida.
Prefeito, também há danos registrados na área urbana, foi bem menor do que na área mais afastada, na área rural de Caxias do Sul, por exemplo, em estruturas como escolas, há um levantamento nesse sentido?
É, mas na área urbana nós temos duas UBS que possivelmente estarão condenadas, que é a do Centenário e a do, se não me engano, do Fátima Baixo. Eu não tenho garantia essa segunda, a primeira, a terceira. Não, é a do Reolão, desculpe, Centenário e Reolão. Essas duas sofreram avarias grandes que a gente vai ter que reparar. As escolas, nós vamos, a partir de amanhã, a gente já vai se reunir com o nosso financeiro, estudar um plano de socorro para reparos emergenciais. Mas eu diria que, perto do que aconteceu na infraestrutura, as escolas elas estão bem. Elas estão bem. A gente não vai ter grandes problemas para retomar as aulas na semana que vem. E a área urbana, nós vínhamos fazendo muitas obras, já éramos taxados, inclusive, de prefeito Tatu, por colocar cana embaixo da terra, que normalmente ninguém gosta de fazer, porque isso só dá, não dá muito dividendo, a não ser para aquelas pessoas, aquela comunidade que tu beneficia com o combate ao alagamento. Os demais reclamam porque atrapalha o trânsito, tu nunca mais consegue recompor a pavimentação da rua como estava antes, mas graças a isso nós tivemos um nível aceitáveis de transtorno dentro da cidade. São grandes, mas nem perto do que poderia ter acontecido se não fossem essas obras de infraestrutura que a gente veio trabalhando 3 anos a fio aí, sem trégua.
E dentro desses transtornos, né, que aconteceram por causa das chuvas, muitas pessoas estão sem água, outras sem energia elétrica. Sim. Como é que o senhor também avalia essa questão e o trabalho que está sendo feito para restabelecer?
A RGE vem trabalhando, eu acredito que é mais questão de um dia ou dois, porque, por exemplo, na comunidade Forqueta, onde eu fui lá agora à tarde visitar, desceu o morro, enterrou poste, rede de luz, tudo, e não tem como a RGE chegar sem nós desobstruir a via. Então são casos que vão demorar um pouquinho mais. A água, eu acredito que em mais 2 dias nós conseguimos normalizar. 2 dias, amanhã, domingo, nós vamos trabalhar direto, mais tardar segunda-feira, se tudo correr bem, normaliza. Porque nós temos uma das grandes adutoras rompida, tem que reconstituir todo o barranco, o morro que desceu estrada abaixo, e também a estação de tratamento e bombeamento do Samuara, que foi invadida pela água e também está com avaria bastante grande. Essa talvez demore mais ainda para restabelecer.
Com relação às aulas, prefeito, já uma definição se elas serão retomadas na segunda-feira? Como é que está essa situação?
Amanhã a gente vai fazer uma reunião com esse objetivo, até para anunciar. Eu imagino que sim, menos o interior, que não tem a menor chance de voltar por enquanto. Algumas comunidades do interior não têm a menor chance. Mas aqui na área urbana nós precisamos retomar, especialmente a educação infantil, para que os pais e mães que precisam trabalhar e que fazem falta. Hoje, por exemplo, eu tenho a comunicação de uma bombeira militar que teve que ficar em casa porque não tinha onde deixar o bebê. Então, tu acerta de um lado, prejudica do outro. Nós temos muitas profissionais da saúde, enfermeiras, que não puderam ir trabalhar porque não tinham como deixar as crianças. Então, nós precisamos retomar o mais urgente possível esse tipo de serviço, mesmo que alguma servidora, cuidadora ou professora não possa comparecer, mas eu entendo que as crianças na escola, principalmente educação infantil, vão estar bem cuidadas, com refeição, em segurança, muitas vezes até melhor do que, dependendo do bairro onde mora, de correr o risco de algum deslizamento.
Prefeito Adiló de Domênico, já agradecendo a sua presença e conversando com a audiência aqui da Gaúcha, e abro o espaço aí para o senhor dar alguma orientação, algum recado para a cidade, né, para a população, né, que está passando por esse momento difícil aí. O espaço é todo seu.
Pedir pelo menos, Eduardo e Thiago, a compreensão e a paciência. Hoje eu recebi muita reclamação dos usuários do transporte público, porque as paradas estavam lotadas, mas foi uma medida extrema que nós tivemos que reduzir a frota de ônibus, porque não temos ainda garantia de abastecimento de diesel, e nós, com essa medida, conseguimos levar o transporte até o domingo. Eu imagino que até amanhã ou domingo a gente consiga receber combustível. Até agora à tarde não tinha como chegar. No final do dia agora tivemos a informação que a Polícia Rodoviária Estadual estava liberando um acesso precário pela Rota do Sol, escoltada inclusive por eles. Então, a gente pede a compreensão das pessoas que foi medida, adotada, justamente para evitar o colapso do transporte público. E a questão da água, também nós estamos abastecendo com caro-pipa, que o pessoal economize ao máximo, que seguramente aí segunda, terça-feira, ou mais tardar, a gente volta ao normal. Então é importante a compreensão das pessoas, é um momento que a gente tem que fazer um sacrifício para que a gente possa passar esse momento mais difícil aí. E dizer à população de Caxias do Sul que a gente tem uma colaboração muito grande de muitas entidades, de muitas pessoas de boa vontade, e eu tenho certeza que nós vamos superar essa fase e vamos reconstruir tudo isso que a natureza destruiu. Agora é muito importante, Eduardo e Thiago, que se diga: ou as pessoas mudam a sua atitude em relação ao meio ambiente, ou a conta vai vir cada vez mais cara. Não é possível que as pessoas não se conscientizem de que chegou o momento já tardio da gente cuidar um pouco mais do meio ambiente e da natureza.
É, a natureza vem dando recados há bastante tempo, né? Chegamos a esse extremo, sim, infelizmente. Prefeito, muito obrigado.
Essa fronteira agrícola, né? Essa ganância de desmatamento da fronteira agrícola avançando sem limite, isso aí tem que ser repensado para ontem, não é para amanhã. Um abraço a todos, né? Aos ouvintes da Gaúcha aí, e muita calma, muita serenidade, que nós vamos superar e vamos sair dessa também, se Deus quiser.
Muito obrigado, prefeito Adilode Domênico, conversando conosco aqui na Gaúcha Serra, trazendo muitos esclarecimentos para a nossa audiência. E antes da gente falar mais sobre a entrevista, tem informação atualizada neste exato momento, Bruno Tomé.
Pois é, a atualização do Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul, de acordo com o capitão Mânfio, mais 3 vítimas foram encontradas em Galópolis, do deslizamento que ocorreu ontem em Caxias do Sul. São 2 homens e 1 mulher, e com isso chegamos a 4 mortes em Caxias do Sul por conta desse deslizamento de terra em Galópolis que ocorreu ontem. As buscas seguem por parte do Corpo de Bombeiros, pois ainda há mais 3 pessoas desaparecidas na região de Galópolis, Eduardo.
Informação atualizada pelo Bruno Tomé. Faltando 6 minutos para as 9 da noite, há pouco o prefeito falava também sobre muitas reclamações no transporte público, Rafael Rinaldi. E qual é a orientação para os próximos dias, quem precisa se deslocar na cidade com o transporte público?
É verdade. No que diz respeito à linha da Visate, Eduardo, a Visate vai trabalhar com os horários da tabela dos sábados, o que resultará numa redução de 50% dos horários em todas as linhas do município. Portanto, no sábado e no domingo, o atendimento terá embasamento nas tabelas dos domingos, levando a uma redução de 55% na oferta dos horários. Ou seja, mais da metade das linhas normais não vão estar à disposição no fim de semana. Portanto, o pessoal que depende da Visate também tem essa questão. Eu já emendo também, Eduardo e Thiago, no que diz respeito ao transporte intermunicipal, porque a gente sabe que há famílias que querem se deslocar, querem ver amigos, parentes em cidades próximas, e não são poucas. Eu mesmo estou querendo ir para Boa Vista do Sul e não consigo nesse momento. Mas nas cidades próximas aqui, é bom informar neste momento que todas as linhas com origem ou destino para Porto Alegre estão suspensas. E vendo aqui o itinerário de algumas das linhas, por exemplo, a linha São Marcos de Caxias do Sul até Ouro Verde e Torres estão suspensas. Não há, portanto, venda de passagens nesse sentido. Também no que diz respeito à linha de ônibus Ouro e Prata, não há linhas nesse momento para Bento Gonçalves e Soledade. A linha de transporte caxiense suspendeu as viagens de Caxias até Feliz, Vacaria, Montenegro, Arroio do Sal e também a questão de Porto Alegre, Caxias do Sul. Não há, nesse momento, esta possibilidade. No que diz respeito a outras linhas também e horários de ônibus, o transporte Bento Transportes de Bento Gonçalves até Serafina Corrêa também, via 2 Lajados, não está à disposição nesse momento. Bento Gonçalves, Montenegro. Outra questão também no que diz respeito a novas linhas, a Citral informa que as passagens nesse momento não existem para o transporte de Caxias do Sul até Santo Antônio da Patrulha via Gramado e também de Caxias até São Francisco de Paulo. Então, são muitas linhas nesse momento suspensas. Planalto Transportes informa nesse momento que as linhas de Santa Maria até Caxias do Sul está suspensa, bem como Caxias do Sul a Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul até Bom Jesus. Então, quem depende de transporte de ônibus nesse momento tem essa dificuldade. A questão das viagens e das linhas estarem suspensas, a Unesul também informou que o transporte de ônibus entre as cidades de Erechim a Caxias do Sul está suspenso neste momento. Então, são muitas essas questões. Pessoal que depende de ônibus tem essa dificuldade. A atualização também deste momento na Bento Transportes informa que as linhas em operação neste momento são apenas de Bento Gonçalves a Salvador do Sul e de Bento Gonçalves a Garibaldi e Carlos Barbosa. Portanto, estas linhas estão em operação. Quem precisa sair da Serra para Salvador do Sul e as cidades entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa podem fazer essa movimentação. A Ozelame Transportes também informa nesse momento que, devido ao desabamento no Barracão em Bento Gonçalves, as seguintes linhas foram alteradas: Caxias do Sul até Bento Gonçalves, somente via Sertorina. E Bento Gonçalves, Caxias do Sul também, somente via Sertorina. São as questões que envolvem o trânsito intermunicipal aqui na região da Serra Gaúcha, Eduardo.
E com muitas dificuldades, né, por conta dos bloqueios, né, muitas empresas não fazendo deslocamentos mais longos e não há como fazer, né, aqui na região ainda, os mais próximos ainda é possível, né, mas está bem difícil. E aquela orientação, né? Se não há nenhuma necessidade urgente, não faça nenhum deslocamento.
Basicamente, para resumir tudo isso, dá para deixar Caxias do Sul ir até Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves. Mais do que isso, nesse momento, não dá. Via ônibus intermunicipal.
E também ligado à questão do transporte, agora há pouco o Sulpetro lançou uma nota que, por solicitação do governo do estado, está orientando as revendas a priorizarem o abastecimento dos veículos oficiais quando as viaturas chegarem aos estabelecimentos. Claro, então, uma orientação para auxiliar
nessa... Para não ficar na fila, né?
Exatamente, para auxiliar nesse resgate.
É. E também já vamos fazer aqui um alerta para as pessoas que têm o bom senso de não se incomodarem com isso.
Não vão,
né,
brigar na fila.
Já aconteceu. Já tem imagens aí pela internet do pessoal brigando em fila. Então, se chegar um carro que é prioritário, que são o pessoal de maior emergência, vai, obviamente, entrar na frente na fila.
Exato, é. Agora, o que me chamou a atenção da fala do prefeito é... do tempo de recuperação. Ele foi claro, esse ano ainda não. Não vai dar para colocar toda a cidade em ordem.
Mas um exemplo, Thiago, não é aqui de Caxias do Sul, deixar isso claro, né, que a responsabilidade não é da administração municipal, mas da BR-116 em Nova Petrópolis, quilômetro 176. Está desde o ano passado em obras e claro que com essas chuvas vai apenas adiando. Então é um exemplo que pode ser lembrado, que começou também com chuvas, queda de deslizamento, continua essa situação e depois dessas chuvas pode ser que tenhamos mais atraso nesse trecho de Nova Petrópolis que ligaria, né, Caxias a Nova Petrópolis e Gramado.
Tem que ver se na semana que vem, né, com a situação do tempo melhor, se não, se agravou e vai precisar de mais tempo ainda.
Infelizmente se agravou porque a gente tem um novo bloqueio que vai virar um bloqueio provavelmente de muito tempo entre Galópolis e Vila Cristina, também. Até o que dificultou esse acesso do resgate à Vila Cristina. Até uma imagem bem delicada de que
notícia.
Parte do...
Notícia, já voltamos.
Tem vida aqui, tem Unimed. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Sobe para 6 o número de bairros com risco de alagamento em Canoas, na região metropolitana. Mais de 32 mil pessoas estão fora de casa por causa das chuvas que atingem o estado. 321 mil pontos seguem sem luz no Rio Grande do Sul. Tempo instável na capital, agora faz 18 graus. A previsão é de chuva na metade norte do estado. Plantão Telemedicina Unimed. É mais agilidade e resolutividade a qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua Unimed.
Trânsito.
São pelo menos 165 bloqueios totais em rodovias estaduais e federais do Rio Grande do Sul. Segue o bloqueio das duas pontes do Guaíba, assim como interdição total na ponte sobre o Rio dos Sinos, na BR-116, em São Leopoldo. Aos motoristas de Porto Alegre, a orientação é evitar o trânsito no Centro Histórico e no Quarto Distrito, áreas que estão com muito alagamento.
Destaque da hora.
O DEMAI atualizou na noite de hoje que apenas a região das Ilhas está sem abastecimento de água em Porto Alegre. Das 6 estações de tratamento da capital, apenas a que atende essa região está desligada. O sistema Moinhos de Vento opera com instabilidade, o que pode afetar até 21 bairros, dentre eles Centro Histórico, Cidade Baixa, Bonfim, Menino Deus, Auxiliadora, Floresta, Azenha e Partenon. O órgão também informou que das 23 estações de bombeamento de água, 7 registram alterações no funcionamento. A estação 13 está desligada em razão da cheia. Outras 4 estão sem energia elétrica e 2 inoperantes devido a alagamento no entorno. A Fraport decidiu paralisar por 24 horas as operações do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Em entrevista ao Show dos Esportes, o vice-presidente de operações da concessionária, Edgar Nogueira, confirmou que pousos e decolagens estão cancelados pelo menos até amanhã, às 8h30 da noite. Segundo Nogueira, a medida foi motivada pelo possível rompimento de um dique próximo ao aeroporto. Ele afirma que a pista está operacional e a medida é preventiva, podendo ser prorrogada se necessário. Mais cedo, Azul, Gol e Latam comunicaram que todos os voos com saídas e chegadas de Porto Alegre estavam cancelados por causa do risco de enchente. A Latam afirma que o cancelamento será até amanhã ao meio-dia, a Azul até o meio-dia de domingo e a Gol até às 11 horas e 59 minutos da noite de domingo. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Maria Regina Eichenberg.
Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Obviamente é um programa diferente, né, que leva o nome Show dos Esportes, mas não estamos falando de esporte nos últimos dias por tudo que tem acontecido, trazendo muita informação sobre o que neste momento é prioritário, né, a situação da Serra Gaúcha, aqui de Caxias do Sul e das cidades que estão aqui ao nosso redor. 9h03, você pode participar com a gente, mandar o seu recado no WhatsApp, sua dúvida, sua pergunta no 996901220. Vamos conversar agora aqui na Gaúcha Serra com o Gilberto Meletti, que é diretor-presidente do SAMAI. Tudo bem, Meletti? Seja bem-vindo à Gaúcha Serra. Muito boa noite.
Muito boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite. Desculpe, o...
Eduardo.
É o Eduardo. Eduardo. Isso. Muito boa noite, importante, e nós agradecemos a oportunidade de poder estar participando da programação da Rádio Gaúcha Serra, né, e conversando com a nossa população, praticamente. Né.
Nós que agradecemos você ter aceitado o convite, né, para conversar com a nossa audiência. E qual é a atualização que dá para fazer do dia de hoje? Foi um dia que, se é que dá para dizer, positivo, Meletti?
É, tem os aspectos que a gente pode considerar positivo, que é a estiagem, né? Praticamente não tivemos chuva durante o dia de hoje, que é o grande problema que ocasionou toda essa catástrofe, né? Toda essa situação que nós nos encontramos hoje aqui na nossa cidade, como também em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Em locais que muito pior do que nós estamos passando, infelizmente isso ocorre, mas Caxias do Sul também nunca sofreu tanto com problemas ambientais de chuva e na história de Caxias do Sul, creio que isso não tinha acontecido. Então hoje a gente tem que dizer que, não tendo chuva, a gente começa a buscar as soluções para o estrago esses estragos que ocorreram, né, na nossa cidade. Mas também, com isso, os níveis das nossas barragens, que era onde a gente tinha grande preocupação, principalmente a barragem da Albó, que se localiza dentro de uma área urbana, onde tem a população muito próxima, e a gente tem sempre a preocupação de que não ocorra nenhum incidente. E este fato, historicamente, nunca aconteceu. Nos 70 anos de existência da barragem, nunca chegou a esse nível. E essa semana, quarta-feira à noite, principalmente, até quinta-feira, meio-dia, chegou a um ponto em que a gente teve que tomar providências, inclusive evacuando, né, as pessoas que residem na frente da nossa barragem. Então foram dias muito, muito, muito tensos, muita preocupação, muito trabalho, e a gente teve tomado muitas providências, para evitar um estrago maior, né, uma catástrofe que podia acontecer. Então, a gente tem que dizer que hoje a gente está buscando, então, as soluções para os estragos que ocorreram. Tivemos também no Samuara, na outra barragem que nós temos no Samuara, onde também ela transbordou e, com a passagem de água por cima da pista, atingiu nossa estação de tratamentos, onde danificou praticamente totalmente a nossa estação de tratamento de água da represa do Samuara. E aquela catástrofe, aquele acidente que deu na quarta-feira à tarde, onde rompeu uma adutora de 1 metro de diâmetro, que traz a água da estação de tratamento do Morro Alegre, do sistema Marrecas, para Caxias do Sul, porque a água que desceu do local deslizou e derrubou todo o suporte da barragem, né, todo, e houve ali um deslizamento e com isso a barragem ficou suspensa e ela rompeu. Então nós estamos hoje com um problema sério de abastecimento em função desse rompimento e não atender o sistema Marrecas, não está atendendo, e é uma grande parte da população que é atendida pelo sistema Marrecas.
Meletio, hoje em Caxias do Sul, qual é a quantidade de pessoas que estão enfrentando a falta de água?
Olha, vamos botar assim que a gente teria aí umas 100 mil, 80 mil pessoas, mais ou menos, que o sistema Marrecas atende, 80 a 100 mil pessoas que o sistema Marrecas atende. Porém, a gente está fazendo um trabalho de manobras de outros sistemas onde a gente consegue de fazer uma divisão de abastecimento, por exemplo, no sistema Faxinal, que é tratada a água aqui no Parque da Imprensa, a gente consegue em alguns pontos, sempre a gente trabalha muito com isso, colocar bypass que a gente pode fazer uma distribuição da água para outros sistemas. E é isso que a gente está fazendo, procurando minimizar, né, esse número de pessoas atendidas, que não estão sendo atendidas. Ocorre que com isso você faz uma divisão também na quantidade de água e faz uma divisão e a pressão tende a diminuir, com mais dificuldades para chegar principalmente nos locais mais distantes e mais altos. Mas eu creio que agora, durante a noite, o sistema vai se preenchendo, as tubulações vão ficando mais cheias e as caixas, os reservatórios das residências também vão enchendo, e creio que a gente vai normalizando, né? Não a 100%, mas queremos crer que a gente vai normalizar. Agora, tem áreas que não tem condições de fazer essa manobra e esse abastecimento. Então, infelizmente, é uma situação em que a gente se encontra, é difícil de dizer como é que a gente vai concluir rapidamente, né? Tudo isso depende do trabalho que a gente está realizando no conserto da nossa adutora ali na Rota do Sol, próxima à Vila Seca, para que a gente possa, então, dar normalidade ao atendimento. O sistema do Samuar está inoperante, lógico, mas a gente também está conseguindo fazer a distribuição e as manobras através do sistema Faxinal. Também temos problemas, porque principalmente Forqueta chega com pouca pressão e os locais mais altos não estão sendo atendidos. É um momento difícil, um momento que a gente está buscando as soluções, estamos trabalhando direto, né? Ali, por exemplo, hoje, não sei se já saíram, até que horas vão ficar lá no conserto, na Rota do Sol, mas vamos trabalhar sábado, vamos trabalhar domingo. A nossa equipe da eletromecânica, que trabalha também nos equipamentos que foram danificados, como motores, placas, enfim, toda essa parte elétrica, eletromecânica, juntamente com a divisão de águas, para a gente começar a recuperar esses equipamentos que foram danificados e que não nos permite dar o atendimento que necessário, né, normal, para a população.
Por conta desses problemas mencionados pelo Meletio, várias represas estão com problemas, né, isso acaba afetando alguns bairros. O nosso ouvinte aqui, o Daniel, ele pergunta se há uma previsão de retorno da água para o bairro Petrópolis, porque está no terceiro dia sem água e ele não teve nenhuma previsão de retorno ainda.
Vários contatos hoje, eu tive contato com outros veículos, eu não estou dando uma previsão de retorno pelo seguinte, vocês vão entender, a população vai entender também. O problema não é o conserto da adutora, que ali seria, vamos botar assim, mais simples, né? Pelos nossos técnicos, nossos funcionários têm pleno conhecimento. O problema é que nós temos que recompor toda a base. Ali na Rota do Sol tem 10 metros de altura onde está instalada a adutora. E houve um deslizamento e toda a base de sustentação da adutora ela foi rompida. Nós estamos reconstruindo. Vocês imaginam fazer uma altura de 10 metros, reconstituir toda essa aterramento, né? E nós estamos colocando tudo em pedras, pra, em rachão, em pedras, para que a gente consiga ter maior sustentabilidade. Então, é uma obra que fica difícil de você dizer assim, vou levar aproximadamente 10 horas, 8 horas, 24 horas, 48 horas, é difícil, porque é uma obra totalmente diferente do que acontece. A recuperação da adutora é de menos, o problema é reconstituir a base, não fica difícil. Porém, eu quero dizer para o nosso amigo, o nome dele é do bairro Petrópolis?
Daniel.
Daniel, senhor Daniel, o senhor deve estar nos ouvindo. É, infelizmente, a gente não pode dar uma notícia boa, né? Mas a gente está procurando fazer o melhor e dar atendimento. A única notícia que eu posso dar agora, a nossa equipe está trabalhando agora num bairro, já trabalhou todo dia em outros bairros e vai também trabalhar no bairro Petrópolis, procurando fazer uma manobra com outra represa, com outro sistema de abastecimento, né? Vamos fazer uma manobra, ver se conseguimos levar a água para o bairro Petrópolis. As nossas equipes estão agora à noite trabalhando, vão trabalhar toda noite em diversos pontos para fazer essas manobras e tentar levar a água e dar o atendimento a toda a nossa população. A gente não tem o que dizer, eu acho que todos se compreendem a situação, porque é um acidente que jamais existiu, né? E a gente está com dificuldade realmente de dar esse atendimento. Não é que a gente não queira, né? Estamos fazendo o máximo. Mas tem que existir, logicamente, peço a compreensão de todos, toda a população, né? Tenho certeza que vão entender. É difícil ficar sem água, sim. Só quando a gente não tem que a gente dá realmente o valor, né? O que significa água para a vida nossa, para nossas vidas, né? Nós temos que ter a água sempre à disposição. Então, esse esforço, fizemos uma reunião hoje, novamente, com toda a equipe, uma frente de trabalho, fizemos uma projeção de como vamos trabalhar, trabalhar no sentido de buscar essa recuperação de todos os nossos equipamentos e nossas instalações. Eu gostaria de estar aqui dando sempre boas notícias, mas o que eu posso dizer agora, a boa notícia é que nós vamos tentar fazer essa manobra e atender também o bairro Petrópolis. Inclusive um morador, um ex-vereador aqui de Caxias, ex-secretário de obras, o senhor Mauro Pereira, já me ligou hoje também várias vezes, ele mora no Petrópolis e a gente está em contato, inclusive, e ele está esperando também uma boa notícia, ele disse que iria distribuir para o bairro aí, né? Então, isso tem ocorrido diariamente, as pessoas nos ligam, pedem como é que está, e eu tenho sentido na população a compreensão, pessoas solicitando, lógico, informações e apreensivos, mas todas elas, pelas suas expressões, a gente sente que estão realmente entendendo a situação, estão pedindo para ter uma informação, não por crítica. E é isso que a gente fica, até nesse sentido, a gente fica bem, porque está sendo entendido, né? E procuramos dar todas as informações que possam dar maior tranquilidade para as pessoas.
Melete, a gente também passa por um momento de bloqueios nas rodovias e tendo em vista este fato, há o risco da falta de insumos para o tratamento da água nas estações? Existe esse risco?
Olha, dependendo do tempo em que a gente ficará sem poder ter o transporte, pode ocorrer, pode, realmente pode. Né? Foi um assunto levantado em nossa reunião hoje com o nosso departamento de qualidade, que é a área de tratamento de água, que laboratório que faz todo esse trabalho de tratamento, e foi levantada essa hipótese. Né? Ainda temos, por algum tempo ainda temos, mas sabe, não se tem previsão de quando serão liberadas as vias de acesso a Caxias do Sul. Nós estamos bastante ilhados, né? Mas isso nós já, nossa equipe, nosso serviço de materiais já estão providenciando, conversando, vão conversar para ver se a gente, dentro das necessidades, não tem esse problema aí, que seria muito grave a falta de insumos para o tratamento de água.
Para quantos dias mais tem insumos,
Melete? Olha, eu não tenho preciso, não tenho aqui, mas creio que para mais uma semana, 10 dias, nós ainda temos aí, com tranquilidade. Mas eu até... está sendo feito um levantamento bem mais minucioso para que a gente tome as atitudes necessárias que isso não venha a ocorrer. Mas eu creio que dentro de alguns dias aí os acessos serão liberados, porque tivemos informação hoje também, né, obtive, que amanhã já teremos, o Sindipetro já informou, por exemplo, que está chegando veículos, caminhões com combustível, né? E significa que, além de, claro, termos o combustível que está também com dificuldade, e significa que temos as estradas para poder fazer deslocamento. Então, com isso já também nos dá um alento para que a gente possa buscar as soluções de logística nesse sentido de termos um material. Acho que não vamos ter problema, tá? Estamos trabalhando para que isso não ocorra e vamos buscar todas as soluções possíveis para que isso não venha a ocorrer.
Melete, a gente acompanhou ontem, né, a apreensão com relação ao complexo da UBO. Hoje não choveu aqui em Caxias do Sul. O risco já passou? Quantos centímetros baixou? Qual é o nível, a situação atual?
Olha, é outro ponto positivo que a gente tem que, vamos botar nesse momento, assim, dizer, comemorar, né? Até comemorar, porque isso nos dá um alento de que não temos mais, propriamente, creio, nesse sentido, não temos mais riscos de um rompimento, porque ela não chegou a transbordar, porque o grande problema da barragem é se chega a transbordar, e aí a água sai pela frente e começa a desestabilizar a base da barragem. Isso não ocorreu, felizmente, mas vou dizer a todos, a você, Eduardo, Thiago, não ocorreu por detalhe. Né? Para vocês terem uma ideia, na quarta-feira à noite, nós estávamos durante toda a quarta-feira feriado, nós estávamos em todos os pontos, Samuara, Dalbó, os tanques de contenção, onde o Dalbó deságua também, vários pontos. E eu saí, cheguei em casa, eu moro até próximo aqui do Dalbó, né? Não bem próximo, mas bem próximo, mais próximo, né? E saí dali às 11h30 da noite. O vertedouro não estava vertendo, estava seco. E o vertedouro, ele tem um limite 40 centímetros abaixo da parte superior da barragem, na parte mais do restante. Às 2h30 da manhã fomos acionados que o vertedouro estava vertendo 20 centímetros. Então a gente, dentro das medidas que a gente tinha, das 11h30, que eu saí dali, até às 2h30 da manhã, subiu 30 centímetros a barragem. Foi quando deu aquela grande uma tempestade muito grande, né? E subiu, porque a terra está toda ensopada, ela também, ela não retém mais água. A água da chuva chega e desliza. Praticamente vem tudo para a barragem. Então subiu, em 3 horas, mais de 30 centímetros. Foi o que ocasionou o grande problema. Mas como nós já vimos monitorando, nós já tínhamos a comporta que a gente deságua, né, a barragem já estava aberta, historicamente falando, isso é um número impressionante. Em toda a sua existência, dentro do Samai, não teve não encontramos nada, e tem pessoas que trabalham mais de 30 anos no Samai e conhecem, nunca foi aberta mais que 35% essa comporta. E nós vimos monitorando desde que iniciou a chuva, e a gente foi subindo, aumentando, abrindo, porque normalmente ela fica, quando tem normal, fica ali aberta para não elevar muito a água, 20%, uma coisa. E nós fomos subindo. Na quarta-feira, à noite, durante o dia também, já estava 85% aberto, que a gente via que vinha subindo, né? Mas tem que manter o nível. Às duas da madrugada, quando se notou que estava subindo, a gente levou a 100% a abertura desse nível, dessa comporta. E mesmo assim, ela foi subindo e chegou na crista. Mas felizmente, e tinha um vento muito forte, nós estávamos ali, tinha na equipe nossa a noite inteira ali, e eu inclusive cheguei às 5 horas da manhã na barragem ali, e o vento fazia muita onda. Impressionante fato, assim, que nunca tinha se visto. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, né, nos ajudaram, né, talvez lá de cima olhou para nós, né, e viu que não poderia transbordar. E aí, ao meio-dia, a chuva parou, estiou, ficou muito fraquinha, e nós temos com portas abertas. Já às 2 da tarde, nós já estávamos com aproximadamente 20 centímetros abaixo. Às 4 da tarde, 40 centímetros abaixo. Às 9 da noite, 60, 80, 60, 70 centímetros abaixo. E hoje pela manhã, quando eu saí de casa aqui, passei ali, e já estava em torno de um metro e pouco abaixo do nível. Então hoje nós estamos ali com em torno de um metro e vinte abaixo do nível, não tem o número exato, né? Mas isso, a gente olha as pedras, né? Tem 3 pedras em torno de um metro e vinte, né? Isso nos dá uma tranquilidade de dizer que não há, neste momento, historicamente, porque ela já existe há tantos anos, perigo de um rompimento, né? Então, isso nos dá tranquilidade. Mas nós estamos com o nosso pessoal trabalhando e cuidando, porque há uma previsão de chuva para essa noite, né?
Sim.
E nós deixamos, a comporta está aberta 100% ainda, porque nós queremos baixar até a gente ter a segurança de que vai passar esse problema, essas chuvas, né, tão fortes assim, a gente tem que ter essa segurança. Porque a barragem ela está numa área urbana, e logo para baixo tem ali o Fátima, e vai, desce até o São José, vai... Nessas áreas mais baixas, né? Vai até o Reolon, para vocês terem uma ideia, essa água vai até o Reolon, né? Então é importante a gente ter esse cuidado, e nós temos que ter esse cuidado para que não haja nenhum problema, né, nesse sentido.
Para encerrar, Melete, nosso ouvinte aqui, o Marcos Vinícius, pergunta se há alguma novidade sobre a situação da Sexta Légua, o loteamento Piemonte-Ouro Verde.
Sexta Légua... Olha, em que sentido, desculpe, eu não sei o que seria, né, o que tem nesse loteamento Piemonte e Ouro Verde, eu não tenho alguma informação a respeito, né, não sei se é um problema de alagamento, se tem um problema de falta de água, eu não sei.
Ele está respondendo aqui, eu já te passo o real problema que ele está falando sobre essa questão lá na Sexta Légua. O Marcos Vinícius, que é o nosso ouvinte aqui, ele falou que o abastecimento está muito abaixo do normal lá na Sexta Légua.
É, Marcos Vinícius, eu pontualmente assim eu não saberia dizer, né, mas a gente pode ver se há algum problema, se esse atendimento é feito pelo Marrec, ou se está faltando água, se está com pouca pressão, portanto, mas eu vou ver, loteamento Piemonte e... Loteamento Piemonte, deixa eu anotar aqui até. E o outro, Vale Verde?
Deixa eu te passar certinho aqui. É loteamento Piemonte, Ouro Verde na Sexta Légua. Eu vou te mandar aqui pro nosso sistema interno.
Manda.
Aqui.
É.
Daí tu
isso,
pode.
Manda que eu vou ver a nossa equipe técnica aí se tem algum problema na região. É importante. E eu gostaria que você falou que vai encerrar nosso bate-papo aí.
Claro.
A gente está à disposição, não tem problema nenhum. Mas eu gostaria que os ouvintes anotassem, quem está ouvindo conosco, essa informação. Nós temos o nosso central de atendimento, que é a 115, e sabe-se que o 115 é uma máscara em cima de um número fixo, né? E é só para facilitar a descarga, facilitar as pessoas gravarem o número, né? Que nem 190, 92, 93, 115 é o nosso. Só que a Oi, que é o sistema que atende presta esse serviço, né, apresentou um problema muito grande e nós estamos sem essa linha 115. Então muita gente está ligando para lá, que é a gente sempre pede que ligue, né, para esse número, qualquer necessidade. Ah, não tem água, ah, tem problema, ah, tem vazamento, ah, rompeu um cano. Tudo se liga para o 115 para a gente tomar as providências, né? Só que esse 115 não está funcionando. Se vocês me permitem eu passar o número,
claro,
que as pessoas podem ligar, se necessário, né? Então, a gente tem que usar primeiramente o número da operadora. Então, se você tem Vivo, usa o 015. 015, né? Se tem Claro, 021. Se tem TIM, 041. Se tem Oi, 014. Então, esse é a primeira coisa que você usa. Depois você usa o código de área, que é 51, não usa o nosso aqui. Esse número é código de área, porque a nossa área aqui da área 54 está fora do sistema. Então é 51. Aí o número é 20 24 08 10. Então se você tem vivo, você vai discar para o Samai usando 015-51-20-24-08-10. Esse é um número que as pessoas podem se comunicar, que ali é o melhor acesso que tem, porque logo, se há algum problema, o atendente faz, já providencia a ordem de serviço, já é encaminhado para o setor competente. E esse nosso serviço de atendimento é 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Perfeitamente. O nosso ouvinte aqui, para deixar registrado, não é nenhuma pergunta, é apenas uma afirmação do Christian Scapini, é sobre a falta de água nos altos do Colina Sorriso. Foi a mensagem aqui do Christian, também no WhatsApp da Gaúcha Serra.
Sim, altos do Colina Sorriso, isso. Altos do Seminário, Nossa Senhora da Saúde, toda a Zona Norte, Vila Ipê, Santa Fé, enfim, toda, Belo Horizonte, toda essa região é atendida pelo sistema Marrecas. E realmente esse sistema está inoperante. Esta região aí também foi feita uma manobra na Celeste Gobatti, que é atendido pela água do Maestra, a represa do Maestra, mas está fazendo a distribuição. Creio que durante a noite, a nossa esperança é que preencha todas as redes e normalize, se não 100%, mas com uma pressão menor, mas pelo menos consigamos atender minimamente a necessidade das pessoas. Creio que essa noite regulariza.
Perfeito. Eu tenho um minuto aqui, o Melete. O nosso ouvinte mandou uma pergunta. Eu vou pedir para que tu respondas da forma mais objetiva possível, se é que é possível. Para a gente que é leigo, ó, pergunta para ele, quando falam em rompimento de barragem, é porque a água passa por cima dela ou realmente ela se rompe caso, nesse caso, ela se quebraria ou se destrói?
Não, quando você fala em rompimento, vamos botar assim, genericamente falando, né? Se romper é se abrir, né? Como a gente já viu em outras oportunidades, outras barragens que se abriram. Quando ela transborda é quando passa por cima. Só que quando ela transborda e ela começa a mexer na base, pode provocar. Pode, não é que significa que vá, pode provocar, e que aí o risco é grande. Então, o rompimento é quando ela se abre em algum ponto, e aí é uma avalanche, né? É toda aquela água que tem ali que vai para algum lugar. E aí você vê, hoje estava assistindo na RBS, na TV, no jornal, em Porto Alegre, o mapa, se o rio Guaíba subir mais um determinado centímetros, lá, se não me falha a memória, em torno de 60 centímetros, ele já apresentou até um mapa de alagamento, que é onde a água chega quando tem um nível tanto de altura, ela vai indo para os pontos que ela vai alagando. Como nós fizemos o nosso mapa de alagamento aqui, se houvesse um rompimento da Dalbó, a gente já saberia quais as ruas, quais os pontos que seriam alagados. Né? Então, esse é o mapa de alagamento. Mas, logicamente, nós estamos falando dentro de um, aqui no nosso caso, rompimento da barragem, que a gente espera que isso nunca aconteça, né?
É verdade. Gilberto Melete, diretor-presidente do SAMAI, conversando conosco aqui na Gaúcha Serra. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela entrevista e um bom trabalho nos próximos dias, Melete.
Muito obrigado pela oportunidade de nós poder falar com você desse programa, nessa vossa grande audiência que vocês têm, né? E conversar com a comunidade de Caxias do Sul. Obrigado pelas pessoas que se manifestaram, participaram, perguntaram. A gente fica muito feliz quando as pessoas têm essa preocupação. Né? Estamos sempre à disposição, esperamos que a gente tenha melhores dias aí pela frente e que a gente consiga mais rapidamente normalizar e dar o atendimento. E eu posso dizer que o SAMAI sempre deu, né? Não é de agora, sempre teve um atendimento muito bom para a comunidade, é excepcional. O SAMAI é uma grande autarquia e presta um grande serviço. Nós temos uma equipe de funcionários, de colaboradores, que a gente tem que se orgulhar dos nossos funcionários que trabalham, porque eles não têm dia, não têm hora. Nossa equipe está trabalhando agora, durante toda a noite, fazendo conserto. Então, minha gente, pedimos um pouco de compreensão, porque a situação não é fácil, mas pode ter a certeza que nós estamos trabalhando de forma incansável, procurando dar todas as condições de melhoria e dar o atendimento que nossa população merece. Esse é o objetivo do SAMAI, nossa grande autarquia que nós temos em Caxias do Sul, que é nossa, que é do povo.
Obrigado, Melete. Uma boa noite.
Uma boa noite, tudo de bom. Um abraço a todos.
Valeu, obrigado igualmente. Gilberto Melete conversando conosco aqui no Show dos Esportes. Vamos para o intervalo, tem muita informação ainda, tem muitas coisas importantes para atualizarmos. Agradecer a nossa audiência que está mandando muitas perguntas, muitos recados, é fundamental. Já já voltamos.
Vem aí o Vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça nossa linha de tintas Epox para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em Epox para pisos? Pensou em Gamacor Tintas.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Dia das Mães com lançamento exclusivo na Claro. O novo Motorola Edge 50 Pro. Garantindo o seu, só na Claro. Você ainda leva um Moto G34 com 5G+, por apenas R$ 799. E ainda ganha 20 GB de bônus no Claro Pós. É só na Claro. Lançamento exclusivo para sua mãe e smartphone novinho para você. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br/mães. Com a Claro, você se conecta mais com quem ama. Consulte condições de aquisição.
Mais sabor pro seu verão, queijo coalho Santa Clara, sua mais nova paixão.
Na airfryer, no fogão, no palito, na churrasqueira, não derrete na sua mão, vai conquistar seu coração.
É bom em qualquer lugar, com qualidade Santa Clara, é sempre tempo de petiscar. Santa Clara.
Deixa o seu verão ainda mais saboroso com o queijo coalho Santa Clara.
Viver sem uma causa não faz sentido. Há 15 anos, a Domus acolhe e assiste crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, na Serra Gaúcha. Somos a extensão dos serviços médicos e o complemento psicossocial durante e após o tratamento. Adote nossa causa. Seja Domus o ano inteiro. Saiba mais no site Associação Domus. Apoio. Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Receber o máximo de conteúdo no mínimo de tempo? Nas redes sociais de GZH, você tem acesso a destaques sobre o que de mais importante está acontecendo no mundo por meio de vídeos curtos. Acompanhe as plataformas digitais de GZH e aproveite.
O fim de semana aqui na Gaúcha é para se sentir em casa.
Nossos sábados são super.
E os domingos são esporte show.
Tem futebol, companhia.
E claro, tudo recheado com muita informação.
Dá para relaxar sem deixar de lado tudo o que é importante para o teu dia a dia. O fim de semana da Gaúcha tá demais.
Estamos de volta aqui na Gaúcha Serra. Participe, mande seu recado no WhatsApp 996901220.
Participe. Aliás, o prefeito falou sobre a reconstrução, que vai ser um processo demorado e não vai ser também para esse ano colocar a cidade toda em ordem, principalmente as questões relacionadas ao interior. E diante dos impactos gerados, com deslizamentos e danos estruturais, a FEPAM, que é a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, reforçou hoje em nota que segue vigente uma portaria que é aplicável a obras de pontes localizadas no limite entre municípios. O documento publicado em setembro do ano passado dispensa extraordinariamente o licenciamento ambiental estadual à reconstrução ou à reforma de infraestrutura de transporte afetadas pelas enchentes, desde que sejam recompostas essas pontes no mesmo lugar. Então, outros instrumentos já foram publicados e divulgados pela FEPAM, considerando o estado de calamidade pública enfrentada pelo Rio Grande do Sul. A vigência das licenças ambientais, que venceriam entre 24 de abril e 28 de novembro deste ano, foi prorrogada por 90 dias. Também foram reforçadas essas orientações às prefeituras quanto à destinação de resíduos no estado, em meio a esse desastre que o Rio Grande do Sul enfrenta.
9h36, tem mais informações aqui no show da Gaúcha Serra. Até é meio estranho falar show dos esportes, né? Mas é a força do hábito, né?
Eu gostei do show da Gaúcha Serra.
Show da Gaúcha Serra, vamos manter, né? até quando tiver voltar ao show dos esportes.
Exato.
Então aqui no show da Gaúcha Serra, agora Marcos Cardoso, sobre os fóruns aqui de Caxias, prorrogando a suspensão de audiências para a próxima semana. Boa noite, Marcos.
Oi, Eduardo, boa noite para ti, para o Thiago, a todos que nos acompanham aqui na Rádio Gaúcha. Seguindo uma determinação estadual, o Fórum de Caxias do Sul prorrogou a suspensão de todas as audiências que estavam previstas para ocorrer na próxima semana. A iniciativa leva em consideração o anúncio da decretação de calamidade pública pelo governo do estado em função das consequências causadas pelas fortes chuvas. Além disso, também foi determinada a prorrogação dos prazos processuais, jurisdicionais e administrativos que se vencerem entre os dias 6 e 10 de maio no âmbito do primeiro e do segundo grau de jurisdição para o primeiro dia útil após o prazo de suspensão. O serviço de plantão jurisdicional pela comarca de Caxias será mantido pelo telefone 54 99983-5850.
Boa, Marcos Cardoso. Bruno Tomé tem atualização, por favor.
Pois é, Eduardo, mais dois corpos foram encontrados em meio aos escombros do deslizamento de terra na localidade de Linha Pedras Brancas, no interior de Gramado, no final da tarde de hoje. Com a localização dessas vítimas, chega a 6 o número de mortos em decorrência das chuvas na cidade. E também com essa atualização, chegamos à trágica marca de 50 mortes no estado por conta da chuva. Lembrando que esses óbitos ainda não foram contabilizados pela prefeitura e as identidades das vítimas não foram ainda divulgadas oficialmente. A atualização de agora, Eduardo.
A informação, então, para a nossa audiência do Bruno Tomé. O repórter Egui Baldasso esteve em Galópolis acompanhando a situação de resgates das vítimas. Boa noite, Baldasso.
Boa noite, Thiago e Eduardo. Em operação hoje no bairro Galópolis, que sofreu com deslizamentos de terra nesta semana e contabiliza uma morte e 7 desaparecimentos até o momento, os bombeiros salvaram uma senhora de 85 anos. Maria Hilda Fracini estava em casa e precisou ser convencida pela família a deixar o local e ficar em segurança até que as chuvas cessem na região.
Eu não queria, porque estou ruim das pernas, né?
Quantos anos mora em Galópolis?
Nasci aqui. Estou com 85 anos.
Difícil de deixar para trás, por enquanto?
Difícil. Eu estava um pouco de medo, mas eu achei que não era tão grave assim.
E quem te convenceu a subir?
Ah, todas elas, neta, filha. Vamos, mãe, vamos, mãe.
A situação na comunidade ainda é de alerta máximo por parte das autoridades. De acordo com o Corpo de Bombeiros, alguns moradores se negam a deixar a casa, mesmo com a comunicação de risco de novos deslizamentos. O capitão Vinícius Manfio, do 5º Batalhão, reitera que o objetivo é retirar todas as pessoas em risco.
A comunidade que ela está incomunicável, né? Não tem luz, não tem telefone, não tem internet, já quem tinha celular já ficou sem bateria. Então, no início, talvez as pessoas não tinham noção da gravidade do cenário que enfrentavam e optaram por não sair. Mas agora a gente está fazendo acesso até elas para convencê-las, né, a fazer uma retirada segura desses locais.
Janaína Fracini, de 34 anos, neta da dona Maria Hilda e que convenceu a avó a deixar a casa, ainda não conseguiu fazer o pai tomar a mesma atitude. O homem de 71 anos é mais um dos relutantes a sair de onde vive.
Ele não quis sair. Ele acha que ele está seguro, né? Mas ele está isolado, ele não sabe da situação. Ele não quer deixar a casa dos animais. Mas tá muito feio lá, muito feio.
Para auxiliar nas buscas em Galópolis, os bombeiros de Caxias receberam um importante reforço. Hoje, 10 soldados da Bahia aumentaram o efetivo e já estão trabalhando com a corporação local.
Obrigado, Egui Baldasso. Faltando 20 minutos para as 10 da noite.
Que drama, né? Acompanhando.
Que drama. São as histórias, né, que a gente, infelizmente, tem que contar, né? Mesmo que sejam de dificuldade. Vamos trazer também agora o repórter Pedro Zanrosso, que esteve durante o dia lá em Bento Gonçalves e acompanhou o resgate de moradores que estavam ilhados no município. Oi, Pedro.
Oi, Eduardo, amigos do Show dos Esportes. Meio ao caos e à contagem das vítimas em todo o estado, há também histórias de reencontros. Pessoas que passaram dias ilhadas no interior de Bento Gonçalves e que começaram a ser resgatadas ainda na noite de ontem. A gente acompanhou a situação no distrito de Faria Lemos, que concentra os esforços de resgate. E ontem, ainda pela manhã, o casal João e Lourdes de Saldanha foram os primeiros a chegar em busca de informações sobre a filha, o genro e o neto, uma criança de 9 anos. Foram 72 horas de angústia até que a família pôde finalmente se reencontrar na tarde de hoje. O curioso dessa história é que a filha deles, a Lidiane, conseguia manter contato por telefone e dessa forma pediu socorro e relatou à família que estava no meio do mato com um grupo de outras 9 pessoas, entre elas uma criança de 1 ano e 5 meses, estavam todos abrigados em uma lona. Eu conversei com ela há pouco, que nos contou como foram esses últimos dias.
Eu falei com minha mãe e a minha mãe dizia que alguém ia enviar um helicóptero para nós. Aí eu tive a certeza que ninguém ia buscar nós quando eu falei com meu pai. E meu pai não conseguiu falar. Quando eu pedi, vai vir alguém buscar nós, e meu pai não conseguiu falar. Aí eu tive a certeza que nós ia ter que caminhar com nossas pernas e tentar sair de onde nós estava. Nós estava no meio de 2 barreiras caídas totalmente, uns 200 metros mais, eu acho, de barreira, tudo lama. Até cintura de lama, atolava a calça, os homens ficaram só de cueca porque atolaram as calças lá na lama.
Como é que foi passar por isso com o teu filho de 9 anos? O que, que ele falava disso tudo?
Que nunca mais vai sair da cabeça dele, nunca mais, que ele vai lembrar o resto da vida o que ele passou.
Vocês tinham um nenê junto também?
Sim, ele tem 1 ano e meio. Foi, meu, tudo molhado. Passamos um dia inteiro e uma noite inteira e mais a metade de um dia lá para alguém vir resgatar nós, que veio um amigo nosso que conhece toda a terra ali, que era a terra dele, onde nós estava, e ele conseguiu tirar nós de lá, porque nós não ia sair de lá, porque tinha o irmão do padrasto do meu marido que não consegue caminhar. E nós não ia sair sem conseguir levar ele, porque nós não ia abandonar ele para trás.
Ele tá salvo agora?
Tá salvo, tá.
E como é que foi reencontrar a tua família agora quando chegou?
A melhor felicidade do mundo.
Ainda há pessoas desaparecidas e o Salão Comunitário de Faria Lemos concentra então o resgate e abriga as pessoas que perderam suas casas. Há relatos também de agricultores que caminharam por horas, atravessaram comunidades a pé e foram ao encontro do resgate. No início da tarde, tivemos a confirmação de 2 mortes. Artêmio Cobalcini, de 72 anos, e Ivonete Cobalcini, de 62. Eles foram encontrados pelo filho e um vizinho na propriedade da família. Eles eram proprietários da tenda do Neco, um comércio de produtos coloniais às margens da RS-431, que então registrou os diversos deslizamentos de terra e que impedem a passagem e dificultam os resgates. A filha deles, Natália Cobalcini, de 27 anos, segue desaparecida.
Obrigado, Pedro Zanrosso, trazendo esse material importante lá de Bento Gonçalves, né? Um material bastante forte, né? Com depoimentos, inclusive. Recados da nossa audiência aqui, ó. Inclusive o Melete respondeu, né, sobre a situação lá que o Marcos Vinícius nos mandou, né? Sobre o loteamento Piemonte, Ouro Verde, na Sexta Légua. Até vou rodar aqui o áudio que o Gilberto Melete nos encaminhou. Vamos ouvir.
Boa noite, aqui é Melete, Eduardo, Thiago, a gente fez aí esse bate-papo há pouco, já tem a informação lá do loteamento Piemonte Ouro Verde. Houve um deslizamento de terra na estação de bombeamento de água tratada ali, né, em Pedras Altas, é o local, e ela soterrou, e aí logicamente deixamos de atender aquela região, mas hoje já foi consertado e foi religado, deve estar sendo normalizado. Se vocês conseguirem dar o recado para essa pessoa, eu não tenho o meio de comunicação, esse é o retorno, poderia, por gentileza, até comunicar essa pessoa que mandou a mensagem. Ok? Boa noite, obrigado.
Tá, então, o recado para todo o pessoal lá do loteamento Piemonte, Ouro Verde, a Sexta Légua, é o recado do Gilberto Melete, do Samai.
Sim, e também há pouco em GZH, 321 mil pontos seguem sem luz no Rio Grande do Sul. Na área da CE Equatorial, são ao menos 49 mil pontos afetados, principalmente nas regiões sul, litoral norte e região metropolitana. Desse total, 37 mil estão em áreas alagadas e aí o sistema foi desligado por segurança. Na área da RGE, são 232 mil pontos sem luz, sendo a maioria em locais inundados ou sem acesso. As regiões mais afetadas da RGE são os vales do Taquari, do Rio Pardo e dos Sinos, Planalto, além da Serra. Ainda há 40 mil associados da Sertel sem energia em cidades dos vales. Essa informação, então, com relação ao abastecimento de luz no estado.
E sobre também abastecimento de água, nosso ouvinte, o Ageu, perguntando aqui se Anarec também é abastecida pela barragem Marrecas. É sim, né? Inclusive tem um belo serviço do Samai, no Instagram do Samai, colocando todos os bairros que são abastecidos por quais represas, né? Marrecas, Faxinal, Dalbó, Maestra, Samuara. Então, se tem alguma dúvida, qual é a represa que abastece meu bairro? Vai lá no Instagram do Samai, que é Samai Caxias.
Ou da Prefeitura também, tá?
Da Prefeitura também, né? Tá repostado pela Prefeitura também, que é a Prefeitura de Caxias do Sul, né? Se colocar no Instagram ali, vai conseguir chegar. Então, respondendo a pergunta do nosso ouvinte, o Ageu lá de Anarec, se é abastecida pela barragem Marrecas, o bairro lá de Anarec, é sim. E tem mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Bento Gonçalves. Obrigado pela audiência aí, o Júlio. Vocês poderiam verificar com a Corsã? Estamos desde terça-feira. O momento é crítico. Júlio, do bairro Ouro Verde, em Bento Gonçalves, sobre a Corsã, Thiago.
Pois é, eu estava agora há pouco no último boletim informativo divulgado pela Corsã. Ela não detalha a situação da falta de abastecimento na cidade de Bento Gonçalves. Ela apenas informa quanto a barragens que ela acaba tendo, né, toda a situação em seu domínio, mas não tem com relação à falta de água especificamente na cidade de Bento. A situação atualizada do abastecimento nos municípios atendidos pela Corsã e a previsão da retomada pode ser conferido no site da companhia. E tem um link dentro do site onde o pessoal pode acessar. E aí tem todo um trabalho ali, exatamente, que ela coloca município. Então, eu vou até tentar, via esse caminho, trazer para a nossa audiência ainda aqui sobre Bento Gonçalves, Eduardo.
Perfeitamente. 9h48, Marcos Cardoso retorna. A Prefeitura pede que donativos sejam entregues à Fundação Caxias.
A Fundação Caxias está recebendo doações de colchões, travesseiros, roupas de cama, toalhas de banho, materiais de higiene, sofás, água e alimentos não perecíveis para auxiliar os desabrigados em virtudes da chuva que atinge a cidade desde o início da semana. As doações podem ser feitas na sede da Fundação Caxias, localizada na Rua Sarmento Leite, no número 2189, no bairro Rio Branco, ou também no Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, que fica na Rua Ivo Remo Comandulli, número 897, no bairro Santa Catarina. Segundo a Prefeitura, comidas prontas devem ser entregues no Banco de Alimentos, na Rua Jacob Luquezzi, no número 3181, no bairro Santa Catarina. As roupas podem ser doadas a partir da semana que vem, junto com o início da campanha do agasalho. Voluntários que quiserem auxiliar de alguma forma podem entrar em contato com a Fundação Caxias pelo telefone 54-3223-0528 e falar com Ana Paula.
10 minutos para as 10 da noite, Bruno Tomé traga para nossa audiência uma atualização sobre as barragens aqui da Serra Gaúcha.
Perfeito, Eduardo. A 14 de julho, entre Cotiporã e Bento Gonçalves, que teve rompimento parcial ontem, está estável de acordo com a Serã. A companhia afirma ainda que o nível do Rio das Antas está baixando, o que nesse caso é uma boa notícia. Ainda não existe informação sobre uma volta das famílias que vivem ao redor da barragem para casa. Essa barragem segue sendo monitorada. Enquanto isso, a barragem São Miguel, localizada junto ao Arroio Burate, em Bento Gonçalves, continua em estado de emergência, aliás. E hoje, segundo a Corsã, foram emitidos alertas de emergência novamente para essa barragem e também para a barragem de Barracão, também Bento Gonçalves. A Corsan diz que já iniciou tratativas com o Exército e a Prefeitura de Bento para reparar a margem direita da barragem Barracão. E tem mais duas situações sobre outra barragem aqui da Serra Gaúcha. A barragem do Blang em São Francisco de Paula. Hoje, o governo do estado colocou a situação do reservatório em nível de emergência devido ao risco de ruptura iminente, Eduardo.
Diga, Thiago.
É informação de agora, o Guaíba atinge a maior cheia da história no cais Mauá, superando a marca de 1941, exatamente às 9 horas e 30 minutos desta sexta, o Guaíba atingiu a maior marca, né, e a enchente histórica. A marca de 4,77 metros supera a de 4,76 metros, registrado na cheia de 1941.
As imagens que nós observamos hoje em GZH, nos veículos do Grupo RBS, e os relatos aqui na Gaúcha, muito fortes, né, do que aconteceu em Porto Alegre. Daqui a pouco tem o Estúdio Gaúcha, certamente será muito debatido esse assunto.
E sobre Bento Gonçalves, eu entrei no site da Corsan, fiz ali a situação com relação ao município de Bento e não há registro de ocorrência de desabastecimento, mas o ouvinte pode informar esse registro através do site Servicos, porque não tenho cedilha, servicos.corsan.com.br, e ali tem como informar a falta de água.
É, até sobre isso o Júlio falou que tentou usar esse serviço aí do site, mas a informação não foi correta. Então,
daí complica.
Aí
a vida,
complica, né?
Aí
complica. 9h52, o Bruno Tomé trouxe a atualização das barragens, né? E hoje o governador Eduardo Leite, como vem fazendo diariamente, concedeu uma entrevista coletiva e entre os assuntos que ele abordou foi sobre a barragem 14 de julho em Bento e Cotiporã e também os resgates em Veranópolis. Vamos ouvir.
Continuamos fazendo uma operação de monitoramento naquela barragem 14 de julho, que teve um rompimento parcial, e estamos com o esforço das nossas as nossas forças de segurança em levar técnicos da barragem para buscar abrir comportas que diminuam a pressão sobre a barragem e que ajudem a manter a integridade da barragem, né, que está sofrendo uma pressão ainda forte. Teve uma ruptura parcial, mas a maior parte da barragem está lá ainda e a manutenção da integridade dela é estratégica para ajudar a retardar a água pelo rio Taquari, pela bacia do Antas Taquari, e estamos então monitorando esta barragem 14 de julho e em ação, né, estávamos com muita dificuldade para que o helicóptero chegasse naquela localidade. Conseguimos com o helicóptero do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro chegasse lá, fez resgates na ponte dos Arcos, né, lá em Veranópolis, fez resgate de pessoas que estavam feridas e atendidas pelo Corpo de Bombeiros, que tinha conseguido acessar a localidade, estava atendendo aquelas pessoas, as pessoas com fraturas expostas, estavam há horas, talvez mais de 24 ou talvez 48 horas, agora não tenho dado comigo, mas esperando o resgate, a gente não estava conseguindo chegar lá, não estava tendo condições de acessar com as aeronaves, a aeronave fez o resgate e se dirigiu a fazer uma tentativa de levar técnicos da barragem lá em Cotiporã.
Governador Eduardo Leite falando então sobre a barragem, também os resgates em Veranópolis. Faltando 5 para as 10, o programa está chegando ao final e o nosso ouvinte mandou o seguinte aqui, não consegui ver o nome dele, também não assinou, se puder mandar para a gente, é o final 8512. Qual a situação geral de Gramado, inclusive das estradas para chegar lá, Bruno Tomé?
O que sabemos, o que temos das autoridades é que de Caxias a Gramado não há um caminho possível neste momento, Eduardo. Tem problemas na BR-116, um caminho alternativo seria por, imagino que São Francisco de Paula, só que também há bloqueios por essas estradas. Precisamos esperar novas atualizações neste final de semana ou início da semana, Eduardo.
Obrigado, Bruno Tomé, com as informações aqui dentro do Show da Gaúcha Serra. Tem mais algum detalhe, mais alguma informação? Thiago Nunes, vamos embora.
Informação tem várias, né? Sim, tempo, mas né? O pessoal pode acompanhar tudo lá no Pioneiro, em GZH, que também abriu os conteúdos para o pessoal acompanhar as informações das chuvas aqui no Rio Grande do Sul.
Então tá, encerramos.
Um abraço a todos, né? Nesse momento difícil ainda que o final de semana vai prosseguir.
É isso aí. Obrigado, Bruno Tomé, mais uma vez.
Obrigado, Eduardo, Thiago, um abraço a todos.
Ficamos por aqui com este programa especial, essa cobertura que continua, né, durante o final de semana aqui na Gaúcha, continua daqui a pouco dentro do Estúdio Gaúcha e nos veículos do Grupo RBS. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Cuide-se, cuide-se do outro também. Grande abraço, tchau, tchau.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Betiolo Seminovos.